salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Luiz Roberto, e uma edição especialíssima, porque hoje falaremos do grande tricampeão da América e da festa espetacular que as torcidas fizeram nesse fim de semana. Os palmeirenses por todo o Brasil, por todo o mundo, os atleticanos no Mineirão e em todo o país celebrando uma conquista que chegará a qualquer momento depois de 50 anos, os torcedores do Avaí celebrando a volta à Série A, a torcida do Botafogo fazendo uma festa linda, incrível no Nilton Santos, os corintianos celebrando o retorno a uma Libertadores e a força dos São Paulinos, que, mesmo diante de um time horroroso, não abandonaram a equipe, foram ao Morumbi em todos os jogos e viram o São Paulo praticamente escapar do rebaixamento. Esse é o cardápio inicial do apresentador para o podcast A Mesa. Fala, PVC!
E o Davidson? Vou falar do Davidson!
Falaremos o que você quiser, cara. O que você quer falar do Davidson, Paulo Vinícius Coelho? Que na sexta-feira, aqui nesse podcast, a gente estava debatendo as opções que o Palmeiras teria no banco para mudar o jogo. E o PVC veio com essa: olha o Davidson, hein? Olha o Davidson. E a gente viu o Davidson no sábado, PVC.
É, porque ele fez o último gol antes da final, como tinha acontecido com o Breno Lopes no ano passado. Ele tinha feito os dois gols da última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, mas principalmente porque o Abel Ferreira observa muito o momento, os treinos na semana anterior à decisão. Então, tem um mérito. Claro que tem um acaso, que a gente tem discutido aqui, mas tem a observação do treinador também, que acreditou num jogador que não estava em litígio com a torcida, diferente do Luiz Adriano.
Luiz Roberto!
Fala, André Rizek, fala, PVC. O Davidson, que figura realmente, né? E ele fazendo a simulação depois de ter recebido um tapa carinhoso do Pitana. Aliás, que saudade que deu do Pitana no domingo, né? Que facilidade para conduzir uma final de Libertadores, o VAR calmo. Mas André Rizek, meu amigo, me permita dizer o seguinte. Nenhum de nós três aqui faz parte daquela cultura nociva do futebol, né? Que quando ganha tá tudo perfeito, é tudo maravilhoso, e quando perde tá tudo ruim, joga tudo no lixo, ninguém presta. A gente não faz parte desse grupo que existe, lamentavelmente, no Brasil para tudo. Né? Não só para o futebol. O futebol é apenas mais uma ponta. E isso só nos prejudica, isso só faz com que a gente seja realmente uma sociedade subdesenvolvida sob o ponto de vista do intelecto. Falei bonito. Mas, enfim, para dizer o seguinte: três semanas atrás.
Estou contigo nessa, falou bonito, mas falou muito bem. Falou bonito e falou muito bem.
Obrigado, André. Porque três semanas atrás, quando eu disse aqui que o Palmeiras era favorito naquele momento, favorito, porque favoritismo, gente, tem favoritismo, tem ele embute nessa expressão uma série de pequenos conceitos que envolvem o que antecede um grande jogo, como foi o caso do sábado, né? Assim, o Palmeiras é favorito, não era porque o Palmeiras estava ganhando 6 partidas seguidas, naquela altura 5, mas porque o Flamengo teve realmente um período de conturbação, né? Principalmente no departamento médico e na sua comissão técnica. Né? O Flamengo não soube, a partir da saída do Jorge Jesus, que caminho seguir. Isso significa que foi o motivo da derrota de sábado? Obviamente que não. Mas quando você soma essas pontinhas, né? O Flamengo escolheu o Renato com a sua filosofia, com o seu jeito de ser, teve nas mãos o Rogério, que segundo os próprios jogadores tem métodos mais parecidos com o do Jorge Jesus, mais parecidos com os dos europeus, mas por conta da sua ranzizice resolveu não ficar, porque achava que ele tinha que ter a malemolência, ou seja, o Flamengo não sabia direito como substituir aquilo que o Jesus veio fazer de uma forma, eu diria, quase casual. O Flamengo não foi buscar o Jorge Jesus por tudo que ele representou. E aí o Flamengo teve, evidentemente, a competência e um pouco de sorte na montagem do seu time titular, esse time que está aí. Claro que ele está 3 anos mais envelhecido e uma série de contusões a mais em relação a 2019. Então, o departamento médico do Flamengo tem um peso muito sério, mas você pode dizer o seguinte: puxa, mas aí o Pedro machuca o joelho, é casual. O joelho é casual. As contusões musculares em muitos casos você pode até também considerá-las parte do jogo, mas o número de contusões, né, a profusão de contusões, não está dentro de uma normalidade. Então esse clima, essa atmosfera extracampo, ela tem um impacto, ela equilibra ainda mais uma final que já era por si só equilibrada. O Palmeiras, diferentemente do Flamengo, lembrando que o Palmeiras, gente, ele ganhou duas Libertadores no mesmo ano. Isso não vai acontecer de novo, se Deus quiser, nunca mais, porque a gente não quer ser vivo enquanto tiver outra pandemia, né? Para que calendário atravesse a temporada. Isso mostra a força de um elenco que não é digamos, tão espetacular quanto do Flamengo, mas ele é um elenco uniforme, ele tem valências super legais, tem um técnico efervescente, estudioso, que ficou absolutamente neurótico com o que ia fazer no jogo de Montevideo. Ele fez modificações em partidas do Brasileiro, que com relação ao jogo que estava acontecendo, você pensava, nossa, mas nesse jogo aqui não tem muito a ver, mas para o dia 27 tem a ver. Então assim, só gostaria de deixar claro de que essa cultura nociva, esse negócio de que porque se a bola do Michael entra, tudo hoje era diferente. Tudo era diferente. O Flamengo era mil maravilhas, o Abel Ferreira tinha que ser deportado para Portugal. E aí isso não funciona. Isso não agrega para o futebol brasileiro num cenário dos nossos, digamos, quatro grandes protagonistas. Né? Me alonguei, desculpe, mas... gente, vamos preservar...
Luiz, eu acho que você tocou no ponto central e nevrálgico da discussão sobre o jogo de sábado para cá, cara. Eu acho que você tocou no ponto central, porque o senso comum, ele tá apontando para o seguinte, de sábado para cá: ah, não, o Abel Ferreira é o estrategista, o Renato, ele apenas distribui camisa, foi a vitória da ciência sobre o negacionista, né? Tem um senso comum em torno disso. E, cara, na boa, se a bola do Michael tivesse entrado, se o Andreas não tivesse falhado, qual seria o comentário, então? É que, apesar de toda a ciência do Abel, valeu a qualidade dos jogadores, que é valorizada pelo Renato, você tocou num ponto central. Eu acho que teve um exagero muito grande nessa questão envolvendo o duelo tático do jogo, na minha visão. É claro que o Abel Ferreira é um ótimo treinador, e é óbvio que ele teve boas ideias. Ninguém é bicampeão da América sem ter boas ideias, né? Por exemplo, eu tava com o PVC no sábado, eu fiquei muito impressionado com a atuação do Gustavo Gomes na final, para mim o melhor em campo, e é algo que ele já vem preparando há um tempo, né? Mudando o lado do jogador, passando ele para a direita, acredito que pensando mesmo na marcação do Bruno Henrique, e além de tudo, ele constrói por ali a jogada do primeiro gol. É óbvio que o Abel Ferreira faz um ótimo trabalho, mas explicar o título do Palmeiras apenas por essa questão, o cientista ganhou do negacionista, eu acho que é um exagero e uma crueldade, e mais do que isso, impreciso. Não é essa a história do jogo de sábado, no meu entendimento. E aí, PVC?
Eu acho que a história tática, ela existe. Assim, eu vim dizendo, o Palmeiras tinha uma chance, que era estratégia. E a estratégia do Abel foi bem sucedida. No primeiro tempo, mais do que no segundo. O Flamengo podia ganhar o jogo no segundo tempo. Mas é igual a história do... Eu acho um jogo parecido com Chelsea-Manchester City, porque Chelsea-Manchester City tinha o favorito do City por ter melhores jogadores, em teoria, e o desenho tático foi muito semelhante. O que me leva a crer que, como bom europeu, o Abel viu e reviu aquele jogo. É claro que um jogo não se explica só pelo desenho tático, né? Um milhão de coisas podem acontecer.
Você tem razão, PVC. Você tem razão. Existe, sim, claro, o duelo tático. E é um prazer te ouvir falar sobre ele nesse conjunto de análises, né, que a gente está fazendo. Que em nenhum momento a gente pode deixar de lado, né, que houve um jogo sábado. E você está falando dessa, traçando esse paralelo tem algum tempo, e isso ficou bem claro sábado, né, PVC?
Ele usou a mesma formação do jogo contra o Fortaleza e o posicionamento completamente diferente. Agora, você percebe, né? O Danilo sai do jogo. O Danilo é um marcador, não individual, do Arrascaeta. O Danilo sai do jogo no minuto 25 do segundo tempo. No minuto 27, o Arrascaeta dá o passe e o Gabigol faz o gol. E o Patrick de Paula entrou bem no jogo. Só que ele entrou desligado da função no primeiro momento. O Michael podia ter feito 2-1. O Jorge Jesus podia não ter vencido com 2 gols do Gabigol nos últimos 2 minutos. E minha mãe, se tivesse bigode, era meu pai. Então, assim, tem um monte de coisa que podia acontecer diferente. mas eu acho que passou pela capacidade do Abel, e não pela incapacidade do Renato. Porque aí eu concordo plenamente. Se o Renato foi tratado por nós, imprensa, como o melhor técnico do Brasil por 4 anos, se o Renato é o fanfarrão que parece hoje, tem que demitir, não ele, todos nós. Todos nós. Porque teve gente que escreveu também que o Renato estava, o Flamengo tinha jogado igual o Barcelona, num dado momento ali, quando goleava todo mundo. Então, peraí, vamos com calma. Agora, acho que a estratégia fez parte do cardápio.
Claro, não, é evidente que ela fez parte do cardápio. É, o plano do Abel Ferreira foi bem sucedido. Cara, eu acho o Abel Ferreira mais treinador do que o Renato. Eu sou um fã do português, e quando eu olho a carreira dele curtíssima e tudo que ele tem para evoluir ainda, cara, o Abel Ferreira pode chegar muito longe. Ele pode se transformar em um dos principais treinadores do mundo. Não estou aqui diminuindo o mérito dele, não. Eu só tô na linha do Luiz, e acho que você também abraçou essa linha, de devagar com andor, assim, de dizer que só a estratégia do Abel e uma suposta ruindade do Renato explicam o título do Palmeiras. Não é por aí, né, gente? Não é por aí. Foi essa linha, né, que o Luiz levantou aqui.
É, e o Abel falou uma coisa muito dolorida. O Abel disse que o Renato é melhor técnico do que ele. Claro que é melhor técnico do que eu, ele tem mais tempo, ele tem mais títulos. E o Abel falou uma coisa dolorida demais e que o Brasil não vai refletir, que é a seguinte questão. Eu acho que o Abel vai ficar no Palmeiras. Tá? Ele não vai agora, pode ir no meio do ano. Mas isso aqui é a parte. Quando ele diz que se ele ficar aqui, ele não vai conseguir se desenvolver, porque ele descansa e joga, descansa e joga, descansa e joga e viaja. E é muito doído. Porque você pode trazer o Jorge Jesus para cá e o que o Abel está dizendo é: não adianta, porque ele não vai dar treino. Não adianta, eu posso ficar aqui e eu não vou me desenvolver no potencial que eu posso ter. Isso é muito doído. Você não pode manter os melhores profissionais aqui. Se você trouxer o Guardiola, ele não vai dar treino. É assustador o que ele falou. São 108 jogos em 1 ano e 20 dias que o Abel fez.
É impossível, realmente. E Rizek, essa ponderação feita pelo, ou essa, digamos, indignação feita pelo Abel, que já foi feita por outros treinadores, que o próprio Flamengo fez no sábado, na entrevista dos seus dirigentes lá em Montevidéu, gente, não é possível que o futebol brasileiro não lidere esse processo, porque outros países sul-americanos não serão líderes nesse processo. Não tem peso nem político e nem comercial para essa liderança. O Brasil tem peso político e comercial, mais comercial, porque o Brasil hoje é aqui que trafega o dinheiro que sustenta o futebol sul-americano. É por aqui que passa o dinheiro. E se eles não entenderem, o Brasil tem que romper com o futebol sul-americano do ponto de vista institucional, e não corroborar com o que está acontecendo, com esse calendário que é absurdo. Claro que nós temos que corrigir a nossa parte em relação a essa combinação estaduais e o nosso calendário das competições nacionais. Mas não faz mais o menor sentido 18 rodadas de eliminatórias, não faz o menor sentido em dia de final de Sul-Americana ou de Libertadores ter rodada de campeonatos nacionais. Isso é um massacre no sentido, inclusive do ponto de vista do espetáculo, porque é o que o PVC está dizendo, nós não preparamos o espetáculo. O artista, quando vai para o palco, ele passa o texto, ele ensaia, existe um capricho, na véspera ele fica quieto para não perder a voz, e a gente não está tratando os nossos atores, que são jogadores, evidentemente, com essa deferência que é preciso ter, porque o espetáculo pode ser de altíssimo nível no futebol brasileiro. Quando o brasileiro reclama do estádio Centenário, que os banheiros estavam entupidos, velhos, sujos e mal cheirosos, o brasileiro sabe que nós temos hoje condições de partir de arenas modernas, de gestões em alguns clubes que têm a visão do processo. Então, quando a gente trata dessa cultura nociva, a gente tem que incluir tudo isso no pacote. E a gente não está conseguindo, porque cada um olha pro seu umbigo. Tomara mesmo que tenha um monte de jogo de seleção pro Flamengo, o Atlético e o Palmeiras perderem 6-7, assim o campeonato fica equilibrado. É assim que pensa o dirigente do time que não tem esse monte de jogadores importantes. Então, esse grito é um grito que tem que ser feito e não está sendo, de novo. Ah, mas você grita desde os anos 80. É verdade. É verdade, porque o dia que o São Paulo jogou 3 vezes no mesmo dia, e eu fui para o Morumbi trabalhar num dos 3 jogos, porque não dá para narrar jogos seguidos no rádio que acaba a voz, aquilo foi de uma indignação, as pessoas achando engraçadinho. Como engraçadinho? Os caras estão jogando 3 jogos no mesmo dia.
É. E por isso também, ó, falando aqui dos vencedores, que quando você tem um trabalho bem sucedido, nessas condições... Eles ficam tão marcados, né? Jorge Jesus em 19, com um calendário insano, e o Flamengo jogou a bola que jogou e ganhou o que ganhou. O Abel Ferreira com as 2 Libertadores conquistadas no mesmo ano.
E a Copa
o Cuca
do Brasil.
Com o Atlético Mineiro e a Copa do Brasil. O Cuca com o futebol demonstrado pelo Atlético Mineiro. Então, assim, no Brasil, cara, eu não queria fazer o advogado do Renato, porque, assim, realmente, eu não acho que o Renato é genial, mas é que eu também não acho que o Renato é essa besta que estão pintando aí, sabe, depois da derrota. Me parece que o roteiro estava pronto para a decisão de sábado. Quem perdesse ia ser esculachado. O Abel ia ser chamado de retranqueiro, que não serve, que não presta, o Palmeiras precisa voltar a jogar para frente, ou o Renato ia ser chamado de negacionista. A gente estava muito pronto, com o discurso pronto para detonar o perdedor. O perdedor é o Renato, dificilmente vai seguir à frente do Flamengo, é até possível que quando você esteja ouvindo aqui esse podcast, Renato já não seja o treinador. Acho muito difícil que ele entre em campo com o time no jogo de terça-feira, porque se criou, para usar um bordão do Galvão, se criou um clima horrível, insustentável para a permanência do técnico para terça-feira. Mas vamos seguir falando do vencedor, do bicampeão da América, o Abel Ferreira. O que significa para vocês a gente ter...
Só uma informação, Rizek.
Diga.
De algumas fontes, para a gente concluir essa questão do Renato. Já na quarta-feira, quando eu fui para trabalhar para o jogo da transmissão da TV Globo entre Fluminense e Inter, conversando com algumas pessoas, a insatisfação em relação ao Renato já estava transpondo a final. Acho que se o Flamengo conquistasse o título, o Renato iria até o fim do ano, que é o seu contrato, né? E depois não continuaria. Que o Flamengo está buscando uma outra filosofia, que ninguém sabe dizer qual é. Então, independentemente do resultado, a informação da semana antes do jogo já era de que o Renato sairia do Flamengo. E o episódio do jogo contra o Grêmio deixou o Renato nessa expressão que ele viveu esses dias. Não foi o ambiente do jogo, do clube, inclusive a reunião depois do jogo com os jogadores, o jantar com os familiares, que o Renato se emocionou. O Renato ficou muito abalado quando foi questionado sobre o resultado do jogo contra o Grêmio, num jogo que, obviamente, não tem nenhum zero para falar do jogo. Né? Se o Rodinei não fosse beber água depois do gol, o Grêmio não teria feito 2-1, e talvez o jogo tivesse terminado com a vitória do Flamengo, porque o Rodinei vacilou. Ele foi beber água, comemorar o gol, e ficou bebendo água, deu a saída nas costas dele, cruzamento, gol. Né? Tem isso no futebol. Então já tinha essa informação. E agora vamos falar do Verdão, que troca de presidente dia 15 e que vem com tudo.
Mas eu fiquei curioso.
Oi, Rizé.
Eu fiquei curioso para saber mais disso aí, porque, bom, eu acho que o Renato foi mal contra o Grêmio, quando ele tira em vez de matar o jogo, ele tira o Vitinho com 32 do segundo tempo, coloca... o Pires da Mota, ele convida o Grêmio a atacá-lo, o Grêmio aceita, e até não entendi se era, a ideia era poupar o Vitinho para a final da Libertadores, porque demorou tanto para colocar o Vitinho, mas enfim, qual é exatamente o motivo de descontentamento com o trabalho do Renato à frente do Flamengo, Luiz? Porque para mim o Renato foi à frente do Flamengo mais ou menos o que ele foi ao longo da vida dele como técnico. Me surpreende o Flamengo falar: poxa, não gostei do Renato, porque ele foi como treinador do Flamengo o que ele foi ao longo da vida dele. Assim, eu não vi nada de muito diferente do que ele fez ao longo da sua trajetória como técnico. Quais são as razões que levarão o Flamengo, fora a falta de títulos, a demitir o Renato? Você tem esse detalhe?
Tenho sim, Rizek. É, tem um pouco da minha interpretação, né, por aquilo que eu ouvi, mas tenho sim. É óbvio que falar em 3 meses de Renato no Flamengo, falta de títulos, né, é que o Flamengo estava caminhando na Libertadores e chegou à decisão e perdeu a semifinal da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense de uma forma inquestionável, diga-se de passagem, diferentemente de outras circunstâncias, que o Flamengo saiu fora de competições. Ano passado, por exemplo, né, contra o Racing na Libertadores, o Flamengo dominou o jogo inteiro, teve uma profusão de chances desperdiçadas, notadamente pelo Vitinho, e depois acabou sendo desclassificado nos pênaltis, e o Racing fez um ataque no jogo que terminou empatado 1-1. E o Flamengo já tinha dominado o jogo, inclusive, lá de Buenos Aires, de Avellaneda. A informação, a leitura é a seguinte... É, primeiro, é importante a gente entender que o Jorge Jesus, tudo que acontecerá, que aconteceu e que acontecerá ainda nesse período com esses jogadores, porque o Flamengo já vai ter que refazer o seu time. Afinal de contas, Felipe Luiz tem 36, o goleiro tem 35 e assim sucessivamente, né? Os jogadores estão, evidente, o tempo passa para todo mundo. Eles não têm mais o mesmo tempo de 2019 nem a condição física, né? Porque vai ficando mais velho, vai ficando, evidentemente, com mais problemas físicos. Rizek, você e o PVC acompanharam historicamente comparações que são terríveis. Quando o Pelé parou de jogar, o Santos padeceu durante um período, porque cada cara que surgia era um novo Pelé. Cada cara que surgia no Corinthians era um novo Sócrates. Cada cara que surgia no Flamengo era um novo Zico. E isso tem um período. E agora no Flamengo não adianta. A metodologia implementada pelo Jorge Jesus, que foi dele... absolutamente dele e dos outros 8 que ele trouxe com ele. E não deixou ninguém tocar no vestiário. Ninguém. E olha, no começo, ele teve uma partida ruim contra o Atlético Paranaense, perdeu do Emelec, e os caras já começaram a ficar apavorados. Nossa, ele não deixa a gente entrar no vestiário e não tá ganhando. Porque a expressão é ganhar, né? E não jogar bem. E aí depois o time passa pelo Emelec nos pênaltis, cai para o Atlético Paranaense, é verdade, mas faz 3-4 partidas memoráveis numa sequência no Campeonato Brasileiro, e aí então ele fica com a chave do vestiário definitivamente. E o Flamengo não conseguiu ter uma transferência de conhecimento nesse processo. E agora os caras querem alguém que se assemelhe a esse processo. E no Brasil não será fácil, nós não temos essa cultura. Isso não é um defeito do Renato, isso não é um defeito do... Talvez a gente tenha alguns que se aproximem, a gente tem técnicos mais efervescentes, que são aqueles enlouquecidos, como é o caso do Cuca, né? Então, esse é o motivo, pelo que eu vi, de alguns grandões lá de dentro.
Então, só vamos voltar no dia que o Renato foi contratado, que o Rogério caiu. O Rogério caiu porque o Rogério não conseguia ser o comandante dos comitês multidisciplinares. Então, o Renato era visto por dirigentes da Gávea como o cara errado, porque o Renato ia centralizar. E o Flamengo precisa de alguém que seja o líder dos multidepartamentos. O Jorge Jesus era centralizador também. O Jorge Jesus tem um conhecimento multidisciplinar importante, um respeito ao departamento médico, à preparação física, à análise de desempenho, que outros podem não ter. Na época, surgiu um nome desse cara multidisciplinar, que era o Maurício Barbieri. E é claro que o Maurício Barbieri não seria bem recebido pela torcida, porque no Brasil contrata-se treinador por repercussão e não por competência. Então, você pode dizer, hoje, você pode dizer, é um grande problema, porque o Jorge Jesus não vai sair do Benfica, a não ser que ele tome um sacode do Dinamo de Kiev na semana que vem, e o Barcelona atropele o Bayern em Munique, e o Barcelona classifica e o Benfica fica fora. O Benfica está em terceiro lugar em Portugal. É uma hipótese remota. Além do que, o dólar, o euro, de quando o Jorge Jesus foi contratado para cá, cresceu 43%. Isso não inviabiliza trazer o Jorge Jesus de volta, dificulta. Também dificulta o Galhardo. Mas o Galhardo é um nome que você olha hoje e fala assim, puxa, o Galhardo, né? O Galhardo é muito bom. O Renato também era um pouco assim. Tinha resistência? Tinha. Mas um dos problemas do Flamengo é o Flamengo. O melhor técnico do Flamengo é sempre o próximo. Sempre vai ser o próximo. Quando era o Rogério, quando era o Domi, era o Rogério que tinha que chegar. Quando é o Rogério, é o Renato que tem que substituir. Quando o Renato fala, ah, mas tinha resistência no começo. Tinha. Todo mundo tem. Você acha que não tem resistência o Abel Ferreira no Palmeiras? Não tinha o Filipão? Pô. Então, o dirigente tem que estar lá para dar respaldo. E esse é o grande problema. O Flamengo vai ter uma dificuldade, tem eleição nesse final de semana. O Duvandinho deve ser reeleito, mas é muito difícil você conseguir uma solução consensual no Flamengo de hoje.
O PVC, e entrando agora nos vencedores, já que a gente está debatendo aqui Jesus, Abel Ferreira, né? Os últimos três títulos de Libertadores foram conquistados por times dirigidos por técnicos portugueses. Jesus, Abel e Abel. O que isso significa para você?
Eu acho que significa mais uma vez o sucesso da escola portuguesa de técnicos. Vamos lembrar que até 2006 você tinha 60% dos técnicos campeões em Portugal eram estrangeiros. E de 2006 para cá, se você comparar com Espanha, com França, com Alemanha, com Inglaterra, não tem um técnico campeão inglês desde 92. E Portugal, o último técnico estrangeiro campeão em Portugal foi o Coadriance, holandês do Porto, em 2006. Então, Portugal conseguiu, com a teoria da universidade, junto à prática, formar uma escola de treinadores que conquistaram 74 títulos em 30 países diferentes no século XXI. É impressionante isso. O Brasil precisa disso. Não é que o Brasil precisa da teoria, que o Brasil não conhece futebol. O Brasil conhece futebol. O Brasil conhece futebol na prática. O Brasil precisava ter sedimentado esse conhecimento, sabe? É assim, puxa, o Tim Elba de Padua Lima foi o maior estrategista da história do futebol brasileiro. Sim, o que, que ele fazia? Você pergunta para o Gilson Nunes, que era jogador dele, ele diz assim, o Tim era fogo. Quando ele estava no vestiário, no intervalo, ele e aqueles botõezinhos dele, ele mudava o jogo. O Gilson, você se lembra especificamente de uma solução que ele deu, por exemplo, para ganhar o jogo contra o Bangu, final de 64? Isso não lembro. Tinha que estar no papel, tinha que estar documentado. Tele Santana dava coletivo de 90 minutos. Cabe isso hoje? Não cabe. Tem que estar documentado. Os técnicos portugueses têm isso hoje. A gente está usando palavras, a gente está mudando o nome de ponta para extremo por causa da literatura portuguesa. Pergunta se em inglês alguém fala uma palavra diferente de winger. É a mesma palavra que define ponta. Winger, desde os anos 50. Não precisa mudar para extremo, é ponta. Para a gente é ponta. Você precisa documentar, teorizar, passar conhecimento em papel, de geração para geração, não só no boca a boca, que não vai morrer nunca. Então, esse é um ponto. Outro ponto, assim, me preocupa muito o discurso da Leila agora. A Leila chegou dizendo que ela tem duas plataformas, o Palmeiras forte e unido com a torcida. E nós vamos ganhar tudo, gente! Não é assim. Um dos méritos do Maurício Gagliotti e do Paulo Nobre foi dizer o seguinte: vamos reconstruir um clube. E o papel de reconstrução do clube é: nós temos que chegar sempre, disputar todas as taças. Disputar, não é ganhar. Ninguém vai ganhar tudo. Ninguém. Essa arrogância, essa prepotência mata, atrapalha.
Então, Rizek, corroborando com o que está dizendo o Paulo Vinícius Coelho sobre a escola portuguesa, em Portugal, não é só o técnico de futebol que tem apresentado avanços em áreas que envolvem o futebol neste momento. Na nossa área, equipamentos do centro de inteligência, os melhores desenvolvidos foram pelos portugueses. O VAR, o melhor desenvolvido foi pelos portugueses. Analisador tático para TV, o melhor... Tudo bem, tem o Piero, que é italiano, mas os dois melhores, o italiano e o português. Ou seja, em Portugal tem uma reverberação desse processo que toca todas as áreas do futebol. Né? Então é bem legal mesmo.
É um centro de conhecimento.
É isso.
E o que eu acho legal, assim, que eles são portugueses, mas eles são muito diferentes, né? A única coisa que os une no futebol é que eles vieram do mesmo país. O Jesus... é aquele treinador de futebol eloquente, né? Futebol da linha Klopp para mim, né? Aquele futebol elétrico. E o Abel Ferreira é aquele cara estudioso, jogo a jogo, detalhista. Os times que eu vi do Abel, né? Eu não vi o Braga, não vi o Paok com atenção. O Palmeiras podem não ser times encantadores, mas são times muito bem trabalhados, muito minuciosos, né? Ele é o cara do detalhe, como a gente falou aqui do Gustavo Gomes. Cara, o que eu penso vendo esse painel assim de três treinadores, de três títulos conquistados por portugueses, é como é bom a gente se abrir, né, cara? Como é bom a gente ter intercâmbio, receber gente que traga conhecimento, fazer troca. Eu não vou aqui dizer que os nossos técnicos são uma porcaria por causa do sucesso do Jesus e do Abel Ferreira. Eu acho que o Cuca é um treinador espetacular também. O Tite fez um trabalho grandioso no Corinthians. Mas eu queria saudar a gente se abrir, cara. A gente se abrir mais pro mundo. Então, se forem chamar o Marcelo Gallardo, eu vou comemorar. Que bom, cara. Sabe, assim, gente com conhecimento que venha para somar aqui no Brasil, trazer novas ideias e, eventualmente, até ser apontado como uma possibilidade para substituir o Tite, por que não? Eu vou aplaudir, PVC.
Não, eu também. Tomara que ele consiga dar treino.
Tomara que eles consigam implementar seu trabalho, suas filosofias. Mas isso isso a gente está com você, certamente. Temos que ser abertos mesmo, porque a gente tem um caminho a seguir. Num dado momento, eu até tentei aqui me fazer um esforço de memória para lembrar, mas um desses técnicos europeus, não sei se foi o Mourinho, elogiando os técnicos brasileiros, e aliás, esse é um ponto que me parece ficar claro de deficiência no Flamengo dos últimos jogos, que são poucas ações ofensivas mais programadas com a leitura de espaços vazios, ocupação deles, né? Esse treinador, eu posso estar cometendo uma injustiça com o Mourinho, na verdade não é uma injustiça, porque era um elogio, mas ao mesmo tempo tinha um senão, de que dizia o seguinte: olha, o treinador brasileiro ele tem um problema, que ao mesmo tempo que a solução é um problema. Ele tem jogadores geniais do ponto de vista da criação e ofensivo. Então o brasileiro trabalha muito bem a questão defensiva e na frente ele sabe que o cara vai dar dois dribles e resolver o jogo para ele. Então ele não mete muita colher. Então ele se desenvolveu menos do que o europeu.
Mas tem um contraponto disso, Luiz. Tem um contraponto disso que eu assumo. Eu adoro contar essa história. Eu sou amigo de e-mail, vai, do Jonathan Wilson, eu não conheço o Jonathan Wilson, eu conheço o Jonathan Wilson pessoalmente de cobertura, mas não sou amigo dele. Eu troco mensagens com ele por e-mail. O Jonathan Wilson é o escritor da Pirâmide Invertida. Livro maravilhoso, denso, mas maravilhoso, sobre a história tática do futebol. E uma vez eu perguntei para ele por e-mail, justamente para publicar um texto meu. Eu falei, no Brasil, às vezes, parece que a história tática é estratégia defensiva. E ele falou, não, mas vocês foram mestres na estratégia ofensiva. Vocês foram mestres, nos anos 70, 80, em construção de jogadas ofensivas. E ele acha que os anos 70, por exemplo, é isso. Sim, ou seja, você puxa o Jairzinho para o lado esquerdo, porque você sabe que o adversário marca homem a homem, você está projetando um corredor aberto para o Carlos Alberto fazer o gol mais espetacular coletivamente da história das Copas.
Oba, isso é tem alguém que vota comigo. Ele colocou isso coletivamente aí, mas eu tirei isso coletivamente, porque no meu voto final, numa escolha que fizeram, enfim, algumas escolhas, ganhou o gol do Maradona contra a Inglaterra, mas coletivamente, esse gol é espetacular, mas completa, porque esse raciocínio é lindo.
Não, e o Jonathan Wilson diz, vocês são mestres da estratégia ofensiva. E é esse o ponto. Claro que o futebol, ele perdeu um espaço. Eu amo meu amigo João Carlos Albuquerque. Eu tinha embates com ele na ESPN que eu dizia assim: cara, João, o espaço diminuiu. Aí ele respondia: ah, por isso que o Maracanã tem que ter 110 por 75. Não, não é isso. Se você tiver um campo de 200 metros de comprimento por 150 de largura, você vai jogar em 15 metros do mesmo jeito, porque a tua linha defensiva vai subir, a tua linha defensiva vai baixar. Eu costumo dizer, o Cláudio Mortari dizia que o futebol ia virar basquete, você joga no espaço de uma quadra de basquete, o Pedrinho fala de futsal, o Guto Ferreira, técnico do Bahia, diz que o futebol virou handball, e tem hora que você olha e fala, cara, tá um bloco só, E você tem que passar aquele bloco como se fosse uma quadra de handebol. Então, assim, precisa da estratégia. Eu gosto da metáfora, já repeti algumas vezes, você já ouviu em casa, mas, assim, é a última bola de um jogo de basquete. O técnico vai pedir tempo, vai trazer o time, vai desenhar a jogada. E ela vai morrer na mão do melhor arremessador. Um contra um. Porque se tiver três marcadores, ele vai tomar o toco.
É, mas o que aconteceu sábado foi muito diferente disso, né? Porque você colocar o Daverson... eu não vou dizer que é sorte, porque a sorte não se repete em duas finais seguidas, né? Com Breno Lopes e Daverson, dois heróis improváveis. Mas você colocar o Daverson e contar com uma falha bizonha, bizarra, do Andreas Pereira, é uma jogada que ninguém desenha, né? Eu acho que nem o Abel, nos mais alucinados sonhos... dele para final, ele imagina que estava um gol do título. O primeiro gol, sim.
O primeiro gol,
como já falamos aqui.
A movimentação do Dudu puxando o Felipe Luiz, abre o corredor pro Mike. Ele desenhou a jogada. A
do Davis. Sim, mas o futebol é fascinante também porque certas coisas são indesenháveis. Sim. Como o gol do Daverson, né? Com a falha do Andreas Pereira. Isso é uma coisa... Torna o futebol uma coisa espetacular, uma coisa que você está olhando um jogo e sabe que, literalmente, qualquer coisa pode acontecer numa partida entre times do nível de Palmeiras e Flamengo. Ainda mais porque, quando sai o gol, o Palmeiras estava meio desmontado em campo pelas alterações, né? O Danilo Barbosa tinha entrado, não é um jogador que está à altura... Do jogo de sábado. O jogo estava muito louco quando entrou o Daverson, muito aberto, né? Pelas alterações que o Abel teve que fazer. E olha, você falava assim: a Leila falou em ganhar tudo. Cara, eu acho que o Palmeiras ele tá numa condição assim que, se ele souber trabalhar a partir de agora, assim, eu acho que ele tem condição de se manter no topo e aumentar esse domínio, fazendo um futebol, além de vitorioso, mais espetacular. Não sei se vocês concordam. Eu olho pro time do Palmeiras e vejo, assim, algumas coisas pontuais que dá para fazer. Por exemplo, eu acho que se o Palmeiras contratar um zagueiro mais físico, mais impressionante para atuar ao lado do espetacular Gustavo Gomes, se ele conseguir ter um centroavante de nível internacional, como ele esperava ter com o Luiz Adriano e não conseguiu ser... Eu já acho que esse time ganha uma outra cara, sabia? Já é um time com potencial de fazer, além de muitos bons resultados, de trazer um futebol mais impressionante do que o que ele joga hoje, Luiz.
Não, porque eu acho assim, Rizek, você tem razão, né? É possível, isso é muito possível. Mas eu acho que mais do que o futebol espetacular que o Palmeiras pode apresentar a qualquer momento, o Palmeiras se solidifica como a gestão mais premiada. Provavelmente, vou ter que ter cuidado, porque são momentos diferentes, né? Mas, pelo menos, dos anos 2000, 2010 para cá, é a gestão mais premiada do futebol sul-americano, junto com o River, certamente, e com mudanças de times. O Palmeiras não só conquistou tudo isso que conquistou, duas Libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, estadual, que eu, no caso de São Paulo eu estou contando, porque é um estadual mais complexo, né? Porque o Flamengo é tricampeão carioca, por exemplo, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, é também uma gestão vencedora. Você pode incluir a Copa do Brasil de 2013, que é o início do processo, mas, enfim. Mas o Palmeiras é uma metamorfose nessa construção, e com técnicos diferentes, ele seguiu grande, conquistando, mantendo a sua proposta de gestão, e acho que o Palmeiras, ele caminha para ter realmente o seu DNA, o DNA de dentro do campo, porque a maior conquista do Palmeiras foi sanar a sua questão financeira e ter o seu estádio, que o Flamengo não tem. O Maracanã é público, é um problema, já tem várias áreas abandonadas. De novo, vamos ter que parar o estádio agora no fim do ano para fazer obra. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem o seu estádio, que, se bobear, está entre os estádios mais complexos do mundo, porque ele atende o futebol de uma forma ultra confortável, ele está numa área nobre de uma metrópole que está entre as mais importantes do planeta, ele é multiuso mesmo, tem uma cogestão com a questão da W Torre e tal, mas não importa. Palmeiras fez o seu estádio, isso tem um peso, como o Atlético vai ter o seu agora, Isso é importante dizer. Então, assim, Rizek, eu acho que a qualquer momento a gente vai ter um Palmeiras espetacular. Porque se o Palmeiras mantiver a sua filosofia de trabalho, você encaixa, como você acabou de citar, um zagueiro, né? Outro dia teve um cara que me disse: já pensou Mina e Gustavo Gomes? Seria legal mesmo, Mina e Gustavo Gomes, né? Porque o Mina também, nesse momento na Inglaterra, ele não está tão espetacular quanto já foi um dia. Mas, enfim, só como exemplo. Mas contrata, dá certo, como aconteceu com o Flamengo, de ter uma química muito especial, um atacante diferente que chega ou no meia, que passa a ter um momento espetacular e o time passa a jogar bonito. Mais do que isso, o Palmeiras vai ter sempre um time competitivo. O Palmeiras vai competir pelos títulos, jogando bonito ou não. E esse me parece ser o maior patrimônio que o Abel pode entregar nesse momento ao Palmeiras. Ele é o cara que mais pode entregar isso. Não vejo outro nesse cenário, entende? Assim é minha visão.
Eu acho que esse é um ponto que é mais nevrálgico na imprensa do que na torcida. O Palmeiras teve times espetaculares, a Academia de 65 ganhou o título de Academia por causa disso. O Abel sabe disso, o Abel chegou aqui no discurso inicial dele falando sobre ser Academia, queria jogar bonito e não consegue treinar. O Palmeiras teve 93, 94, que era um time espetacular, teve 96, que era um time mais goleador, espetacular por 6 meses. O Palmeiras teve um time em 2016, que no primeiro turno era um time bonito de se ver, no segundo turno era mais competitivo, parecido com o Atlético do Cuca agora, mas o Palmeiras foi campeão em 72, 73, com um time que jogou 16.
PVC, né? Desculpa, mas eu queria acrescentar o time do Filipão, campeão brasileiro de 18, que eu acho que é muito pouco valorizado e jogou um futebol muito bom também.
Mas era competitivo, assim, eu acho que os times do Filipão são mais parecidos com o time do Brandão. Você sabe que, assim, eu adoro essa matéria, estou adorando muita coisa hoje. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir da Guia, do Leivinha, César e Ney, esse time jogou junto 16 vezes e nunca perdeu. São 8 vitórias e 8 empates. Ele foi campeão paulista com 0-0 contra o São Paulo, brasileiro com 0-0 contra o São Paulo, brasileiro com 0-0 contra o Botafogo, paulista com 1-0 contra o Corinthians. Ele não era um time espetacular e nunca perdeu. 8 vitórias e 8 empates. Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Natália, Dirizico, Tita, Nunes e Lico jogaram juntos 4 vezes e perderam 1. Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Miguel, Coutinho, Pelé e Pepe jogaram juntos 10 vezes e perderam 1 para o Botafogo. Esse time nunca perdeu, mas empatou metade dos jogos dele. E é o time que mais jogou junto na história do Palmeiras. Então, assim, a torcida quer um time espetacular. Quer o time de 93, 94, quer uma academia. Mas isso é mais nevrálgico na imprensa do que na arquibancada. Eu ia só voltar para o ponto da construção do time lá no finalzinho do jogo. Eu acho que o time estava montado. Ele estava Mike, Gustavo Gomes, Luan, Piquerez e Wesley. Era uma linha de 5 ainda. Aí ele tinha Patrick, Danilo, Barbosa, o Rony pela direita, o Scarpa pegando o Arão e o Deverson na frente. Ele montou. Ele puxou o Scarpa para dentro.
Não, sim, o que eu quis dizer, usei mal a palavra. O que eu quis dizer é que você olha para essa escalação e, cara, por razão de jogador mesmo. Era um time que, pelo menos para mim, vendo o jogo, não inspirava confiança.
Danilo Barbosa não inspira confiança, fez batida medonha contra o Bragantino. Jogou bem a decisão, incrivelmente.
Não sei, não teve muito tempo para avaliá-lo, mas eu olhava o time que estava no papel e falava, caramba, pode acontecer aqui muita coisa, assim, não é pelo Abel não, o time estava bem montado, mas estou me referindo aos nomes mesmo, desculpa, fala Luiz.
Não, eu só queria botar minha colher mais uma vez nessa discussão do jogar bonito, ser um time mais vistoso, né? que é porque o Guardiola nos contraria nessa tese. E outro que nos contrariou historicamente foi o Tele. Né? Os times do Tele, ele não tinha, às vezes, jogadores com o mesmo nome, né, que os seus adversários. E você pega todos os times do Tele, os times jogavam bonito. Porque os times do Tele conseguiam ter volume de jogo ofensivo. Né? Você pega o Atlético Mineiro do Renato Pé Murcho, o Palmeiras da goleada sobre o Flamengo. Estou falando de times que não foram campeões. Né? Porque o Guardiola me contraria nessa tese. Só que o City, ele tem 20 jogadores espetaculares. E talvez o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético, eles não vão conseguir ter 20 jogadores espetaculares. Né? Então, assim, eu acho que o jogar muito bonito ele vai ser meio que uma combinação de jogo competitivo, que eu acho que esses times entregam e vão continuar entregando, pelo menos no futuro próximo, porque o futebol é cíclico e daqui a pouco um grande adversário se reinventa, consegue dar um passo à frente ou na fisiologia, ou no seu centro de inteligência, ou na contratação de um técnico estrangeiro que entrega algo muito mais do que os que estão aí estão entregando. E aí você tem um outro protagonista e assim é bom para o futebol brasileiro, né? O PVC já contou essa história de como se chegou ao Big Six na Inglaterra, que outro dia era a Big Three. Enfim, é assim que é, assim que é. E o futebol é assim ainda bem. Mas por isso que eu acho que no Brasil, mais importante, estou pensando não nem como mídia e nem como arquibancada, porque acho que estou com o PVC. Eu acho que o time não jogar bonito incomoda mais a nós do que a torcida, que está ganhando, está tudo bem, né? Ganhou, beleza, vamos fazer festa. Eu acho que vai ser quase que meio, não é casual, mas você tem um time competitivo, ele segue competitivo, contratei dois caras e o time passou a ser mais espetacular. Passou a ter um volume de jogo mais bonito. Passou a jogar mais
velozamente. Ah, e até porque volume de jogo, beleza é fundamental, mas é um conceito subjetivo, né? Porque assim, ó, o Luiz, já percebi que assim, ele ama ver o City jogar. Eu gosto do City jogar, mas eu prefiro ver o Klopp, o Liverpool do Klopp, do que o City do Guardiola.
Eu amo ver o Klopp.
Então, pra mim é mais gostoso ver a fúria do Liverpool do que a paciência, a calma e a posse de bola do City. Eu adoro ver o City jogar, só tô dizendo que existem várias maneiras de você jogar bem, não existe um jeito único, né? O Liverpool joga com uma fúria que me pega mais, por exemplo. Eu gosto mais de ver o Liverpool do Klopp. Achava espetacular ver o Barcelona do Guardiola. O City eu acho super legal, mas eu prefiro ver o Klopp, ver o Liverpool do Klopp e do Salah. Então são... Beleza é fundamental, mas é também um conceito objetivo. Quando eu falava do Palmeiras poder qualificar o seu elenco, é se tornar mais eficiente, ainda mais do que ele é hoje. Fala, PVC, desculpa.
O Abel, imagina, o Abel é Zé Mourinho, a gente já falou isso aqui algumas vezes. O Guardiola, que o Luiz Roberto falou no Guardiola, o Guardiola é um personagem muito... Depois do Cruyff, que o Cruyff fez isso num outro momento... Barcelona e Milan foram clubes que entenderam que precisavam ser globais pela economia do futebol. E para ser global, precisavam ser bonitos de ver. Ainda que o Milan do Sacchi seja brilhante de se ver e o do Capello não seja tanto. O time que foi tricampeão italiano e que ganhou a Champions 94. O Guardiola pegou um futebol em 2008 que o Mourinho estava fazendo. O Mourinho era o grande técnico daquele momento, campeão da Champions 2004 pelo Porto, bicampeão inglês pelo Chelsea, melhor defesa da história da Inglaterra. O futebol estava vindo para cá, naquela direção ali, direção ao mar, e o Guardiola... Não, estava indo em direção ao morro. E o Guardiola falou assim, não, nós vamos para o mar. Nós vamos para o outro lado. Ele não deixou o futebol quebrar o cabo da Boa Esperança. Ele pegou e trouxe para Porto Seguro. Foi isso que ele fez. Ele mudou a história do futebol. Ele falou, não é aqui que nós vamos para lá. E levou o futebol para o ataque. Agora, ele levou o futebol para o ataque com um time que tinha 8 jogadores revelados em casa. Esse é um ponto... O Barcelona, antes do Guardiola, do Rijkaard, era o time que contratava o Ronaldinho, o Gaúcho e o Eto'o baratinhos, enquanto o Real Madrid ia comprar o Beckham. E o time que ganhou a Europa não foi o Galáctico Real Madrid, foi o Barcelona. E que depois foi campeão da Champions 2011, o maior time que eu vi jogar no estádio. Vitor Valdez, Daniel Alves, Piquet, Puyol, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Villa, Messi e Pedro. Só não eram base. O Daniel Alves, o Abidal e o Villa.
É também o melhor time que eu vi jogar. O Barça de 2011, especificamente, é também o melhor time que eu vi jogar, uma equipe praticamente imbatível quando atuava no seu melhor. E vamos debater um pouco o virtual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, porque a gente está falando do Jesus, do Abel, cara, só uma última questão do Abel, né? O Palmeiras eliminou Galo e Flamengo, né? Para ser campeão, times que jogam um futebol considerado mais bonito, que tem jogadores considerados mais especiais, então é um mérito muito grande mesmo da equipe do Abel Ferreira. Mas o Cuca pegou esse time muito bom mesmo no papel, e tirou muito de muito. Eu queria elogiar também o trabalho do Cuca aqui. Você concorda, Luiz? O Cuca conseguiu tirar muito de muito para ser campeão brasileiro?
Não, eu concordo totalmente, Rizek. O Cuca, ele tem um comportamento, quando ele chega num clube, que ele consegue contagiar todo mundo. E olha, eu estou falando do Cuca em qualquer circunstância. Talvez o ponto fora da curva tenha sido o São Paulo, que foi até um processo, o Cuca teve um problema de saúde, né? Isso recentemente, né? Então a gente não teve aquele Cuca, porque o Cuca, onde ele passou, ele montou times, ele conseguiu potencializar os jogadores, você pode lembrar do Botafogo, enfim, todos os times. Então é um prazer ver o trabalho do Cuca, realmente é um prazer. Agora, esse Atlético, ele tem no seu conjunto alguns componentes, né, na construção desse time que está aí, que realmente chamam a atenção. Porque quando o Atlético aposta no Hulk, que muita gente no começo, inclusive o próprio Cuca estranhou, né, teve que rolar uma conversa entre Hulk e Cuca para que eles se entendessem, porque os R's do Atlético, os cinco, eu achava que eram quatro, mas são cinco, aliás, são seis, porque tem o Rafael também, que é filho do R maior dos Menin, que é vice-presidente do conselho administrativo do time, deliberativo do clube, perdão. Então, assim, você percebe que o que o Cuca faz, como o Cuca consegue manter o nível de concentração de todo mundo. Muita gente às vezes reclama, puxa, mas o nível é um estresse, é trabalhar o tempo inteiro, mas, gente, se não for assim no futebol, nesse nível de competição, não vai funcionar. Então o Cuca realmente ele consegue. E aí você, quando olha para o jogo, você percebe claramente conceitos do Cuca ali, e conceitos que ele trata, que ele conversa, que ele fala a respeito, né? Então é muito bacana mesmo de ver, e o acerto nas contratações. O Atlético, quando gasta 6 milhões de dólares no Zaratio, que é um menino, que aliás eu vi uma reportagem no Esporte Espetacular desse fim de semana, maravilhosa, ele é muito pobrezinho, e a mamãezinha do cara mora lá ainda, no bairro pobre de Buenos Aires, tá lá ainda, né, porque ele tem 21 anos, o Zaratio, se eu não tô enganado.
Que jogador é o Zaratio, hein,
Luiz? Que jogador, faz várias funções, com competência, com discernimento, com leitura de jogo, e dá ao treinador várias possibilidades. E aí você tem jogadores que decidem. Aí você pega esses jogos que o Atlético, como você disse, está no segundo turno, mais para ganhar os jogos e dar a volta olímpica logo, do que propriamente ter aquele volume, porque o jogo emblemático é contra o River Plate, porque o jogo é emblemático porque o River jogou muito bem aquele dia. O Hulk foi melhor em campo, mas o Everson talvez tenha sido tão importante quanto, porque enquanto o jogo estava 0-0, o Everson faz três defesas inacreditáveis. Então o time tem que começar mesmo por um grande goleiro. Isso tá claro, né? Disse lá o Sampaoli na sua passagem pelo Atlético, e por isso levou o Everson. E aí, quando você tem o jogo enroscado, você tem o cara que decide. Aí o Hulk faz aquele gol contra o Palmeiras. Ah, é o Palmeiras reserva? Mas o Palmeiras reserva é tão bom quanto o titular. E faz os gols ontem, né, no pênalti, que não foi, é verdade, mas aí faz um gol de falta, num jogo que estava enroscado. Jogo enroscado. Porque tem jogo enroscado, ainda bem, assim é o futebol. E não é só no Brasil, né? Muitas vezes o líder absoluto disparado sofre para vencer o sétimo, é assim mesmo. Ou perde do sétimo. E o Fluminense caiu uma posição, né, no fim de semana. Mas é isso. Então o trabalho do Cuca é efervescente mesmo. Ele bota todo mundo a mil por hora, ele pensa o tempo inteiro, ele é estrategista, ele tem convicções claras, e é bacana de ver. É um grande treinador do futebol brasileiro.
Atlético e Palmeiras é o jogo da estratégia. O Abel, que a gente falou agora há pouco, e o Cuca, que foi muito... O Cuca foi eliminado no jogo, mas foi muito inteligente e estrategista nos dois jogos com o Palmeiras.
Principalmente no primeiro, né? O primeiro, o Atlético esteve na iminência de ganhar o jogo, por alguns momentos, inclusive. Sem falar da questão do pênalti, né? Que perder um pênalti faz... Quer dizer, não deveria, num jogo desse tamanho, o jogador que é o mais importante do time, voltando ao basquete, né, PVC? A bola do jogo entregaram para ele. Ele é o principal jogador do time e ele não fez, não converteu o pênalti, né? Aliás, o Vasco, guardadas as proporções, pagou esse mesmo preço, porque dois pênaltis em jogos que provavelmente ele teria mais cinco pontos antes de entrar na debacle, né, no jogo com o Botafogo, já aí já estava perdido, tanto o Cano em Campinas quanto o Guarani, como o Nenê contra o Sampaio Corrêa lá em São Luís, eles perderam.
E olha, já que a gente está falando de técnicos aqui, vou encaminhar uma discussão final sobre o Silvinho, ou melhor, sobre o Corinthians, né? Porque a gente gosta de debater muito técnico. O Corinthians está de volta à Libertadores da América, resta saber se vai ser na fase de grupos, o que me parece provável, ou vai ser no mata-mata. O Corinthians chegou à sua oitava vitória seguida em casa, e o jogo deste domingo tem, no meu entendimento, uma digital muito forte do Silvinho, que é o garoto Duqueiroz. Foi o sexto jogo do Duqueiroz no Corinthians, e a partir do quarto jogo, a gente viu o Duqueiroz jogar em alto nível, né? Foi contra o Santos no domingo passado, e contra o Atlético ele foi eleito o melhor em campo. Demorou quatro jogos para o Duqueiroz ter uma atuação espetacular. Cara, quatro jogos não é nada, né? O treinador tem que ter um mínimo de tempo para poder fazer suas apostas. E o Silvinho, antes de o Corinthians ter os reforços, ele era muito elogiado por conseguir fazer uma campanha ali de 12º, 11º. Vieram os reforços e houve um senso comum de que ele, treinador, não esteve à altura da qualidade dos jogadores, o time não jogou tão bem quanto muita gente esperava. E agora, na soma desses dois Corinthians, o Corinthians que tinha o Silvinho muito destacado, depois o Corinthians com os reforços, o time vai chegando a uma classificação muito boa e está de volta à Libertadores. O Corinthians vai avaliar, depois do fim do Campeonato Brasileiro, a permanência ou não do Silvinho. Eu penso assim, ó, se for para trazer alguém destacadamente melhor, o Klopp dá uma entrevista e fala assim, ó, não, o sonho é vir dirigir um clube brasileiro, tô pra jogo. Aí o Corinthians tem a obrigação de demitir o Silvinho e trazer o Klopp. Agora, se for para trocar o Silvinho por um treinador desses que estão aí circulando pelos clubes brasileiros, eu manteria o treinador, sabendo que o Silvinho tem muito a evoluir, está começando a sua vida de técnico, mas eu acho que o clube vai ter que tomar uma decisão crucial. Vai apostar nessa evolução do Silvinho, vai dar tempo, ele vai dar a chance dele fazer uma pré-temporada, ou vai fazer uma troca 6 por meia dúzia? Se for 6 por meia dúzia, eu manteria o Silvinho. Se você não tem ninguém destacadamente melhor para substituí-lo, eu manteria. E vocês?
Eu manteria. Eu manteria. E assim, é claro que o Corinthians se transformou em função dos quatro reforços, mas olha o que são João Vitor, Gabriel Pereira e Duqueiroz. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Você pode ir ao mercado, pagar caro e trazer um jogador que não funcione, ou você pode descobrir um. Você pode formar um, você pode entender que tem alguém que te serve. E o Corinthians está formando, inclusive, um técnico que tem até agora 36 mais 2, 38 jogos pelo Corinthians e 49 na carreira. O Silvinho não completou 50 jogos na carreira e é o técnico que pegou em 11º e levou para quarto lugar.
Bom, eu não tenho nenhuma dúvida, Rizek. Desde o primeiro momento, a aposta do Corinthians no Silvinho, e principalmente por ser o Corinthians, eu sempre acreditei nela, assim. Acho que foi corretíssimo o caminho que o Corinthians seguiu. Porque o Silvinho, primeiro, o Silvinho tem já uma história na sua criação, né, que envolve o Lyon, que envolve a Europa, por onde ele também jogou e bem, e que passa pela seleção brasileira. Então, você tem uma construção, e esse profissional, ele não está sendo construído só para escalar o time, ele está sendo construído para entender conceitos que regem o futebol neste momento. O futebol ele é um esporte que ele vive a metamorfose o tempo todo, e ele chega num estágio, como a gente já tocou aqui no programa hoje, né, de ocupação de espaço, de tamanho, de jogar em 15 metros, enfim, tudo que se transformou o futebol nesses anos todos. E mais, o Silvinho tem identificação com o Corinthians. Então é o lugar certo para o Silvinho dar o seu primeiro grande passo como treinador na carreira. E é o que disse o PVC. Tudo bem, ontem, inclusive, dos reforços, jogaram de começo o Renato Augusto e o Roger Guedes. O Willian começou no banco e o Juliano está machucado. Então aí você percebe como é importante, porque quando o PVC fala revelar, não é revelar, revelar não é assim, porque o treinador, quando ele vai lá olhar a base, ele vai com o papelzinho na mão, ou com o tablet hoje em dia, e fala, eu estou precisando de um cara que tem, primeiro, senso de cobertura desse lado do campo, senso de ocupação de espaço para fazer a transição, passe de média distância para quebrar a linha. E aí ele olha, esse cara tem essa característica, eu vou levar ele para o profissional, vou treinar ele lá. Vou fazer dele esse cara, ele pode me entregar isso. Então é uma série de análises, né? Quando você pega, por exemplo, eu não vou falar do Jorge Jesus mais, porque, né, o Jorge Jesus levou alguns meninos da base, mas antes do Jorge Jesus, você tem outros caras que deram ao Flamengo milhões e milhões de reais, como o Vinícius Júnior e o Paquetá, que foi negociado por 35 milhões de euros, né? Então isso é visão de quem estava lá. Não é só porque os caras estavam gritando, até o Vinícius, né, que voltou a jogar muito bem no fim de semana, ele estava gritando na base, né? Ele é muito diferente, porque ele é lúdico, né? É
aquele capa jogador... de todos os jornais espanhóis de esportes nessa segunda-feira, Vinícius Júnior, o brasileiro melhor na foto neste momento do futebol mundial.
Importante mesmo destacar. Então, assim, acho que o Silvinho, o Duqueiroz é prazeroso de ver ele jogar, cara. É prazeroso de ver ele jogar, você tem toda a razão. A gente tem condição de formar aí um jogador, quer dizer, o Duqueiroz já não é mais aquele menino de 17, né? Ele é 2000, o Queiroz. Ele vai fazer 22 agora, no começo do ano, se eu não estou enganado. Enfim, ele já está com o caminho, né? Então está na hora mesmo de... Ele está pronto para assumir essa condição. E está jogando quase...
Estreou como lateral direito, jogou de volante... E agora tem sido utilizado na função do Juliano. Fez três funções muito diferentes no time. E é assim, cara, onde vai parar esse garoto, né? O começo dele é impressionante, Luiz. Fez três funções diferentes e deu conta das três funções.
E ele tá jogando quase que por acaso. Se o Juliano tivesse inteiro, talvez ele não estivesse jogando, né? O Juliano se machuca, ele entra, acho que no jogo contra o Flamengo. E aí sai jogando nessas partidas seguintes. E o Corinthians, obviamente, ganha com isso, porque tudo bem, está um perde e ganha lá, mas, né, como visitante não vai, mas como quando joga em casa, diante da impressionante fiel torcida, o Corinthians se transforma. E o mais legal, né, que o Corinthians, antes de qualquer coisa, o Corinthians compete. Você percebe um Corinthians, o Corinthians está competindo. O Corinthians está ali, ele está competindo. E aí o jogo mais vistoso, talvez mais intenso, venha mais para frente. E acho que o Silvinho tem tudo para entregar um 2022 muito legal para a torcida corintiana. E lembrando que ontem o Corinthians teve, embora não tenha tido talvez o número de finalizações que se esperava, foram 17, né, numa estatística, 16 na outra, enfim. Mas o Corinthians teve 66% de posse de bola, enfim. E quanto um Atlético Paranaense que, olha, está correndo riscos, hein? O Atlético Paranaense... que está na final da Copa do Brasil, não está livre da parte de baixo da tabela. Não está livre. Sim. O Atlético já tem 35 jogos, o Juventude tem 34, com 2 pontos a menos, é o primeiro da zona do rebaixamento.
O que, aliás, é uma vantagem para o Atlético Mineiro, visando a final da Copa do Brasil, porque o Galo vai poder se poupar mais com o título já garantido, a questão de tempo, né? Ele tá a uma vitória ou a um tropeço do Flamengo, e o Atlético vai ter que jogar mais a vera para garantir a sua permanência. E para fechar assim a temporada corintiana, é óbvio que o time do Corinthians é para 2022, todo mundo chegou no meio do campeonato, sem pré-temporada, com meses de inatividade, né? Mas o Corinthians conseguiu nesse ano fazer um negócio que era uma proposta do clube, parecia improvável que ele fosse conseguir, mas os reforços ajudaram muito, que foi consolidar atletas da base, né? O Corinthians termina a temporada com, entre seus principais jogadores, o zagueiro João Vitor, o Duqueiroz no meio campo e o Gabriel Pereira, que dificilmente vai ser titular, mas tem sido uma ótima opção. Fora, sim, outros jogadores menos bem-sucedidos na temporada, como o Adson, o Vitinho, mas é uma temporada em que você termina com 3 jogadores muito importantes do seu elenco, vindos da base. O Corinthians estava querendo fazer isso e conseguiu também, porque esses reforços deram uma tranquilidade maior para que a garotada se firmasse, fora o mérito do Silvinho, que apostou no Gabriel Pereira, que apostou no Duqueiroz, que fixou o João Vitor na zaga. De fato, é uma temporada positiva. A gente volta a falar na sexta-feira agora de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de demissão de técnico. Tudo indica que vai ser uma semana movimentada no futebol brasileiro. Paulo Vinícius Coelho, considerações finais do nosso podcast à mesa.
não tem ganhar tudo, então cuidado com a nova gestão Leila Pereira, mas olha para a tabela do Mundial de Clubes, que vai ter o sorteio nessa segunda-feira. A final do Mundial tem uma particularidade em relação aos anteriores. Ela vai acontecer no dia 11 de fevereiro, e dia 15 de fevereiro tem rodada da Champions. Pode ser um ingrediente, claro que o time europeu vai ser sempre o favorito, mas a preparação vai ser para a rodada da Champions. Pode ser um ingrediente para fevereiro para a gente pensar nisso.
E que bom que nesse ano o campeão da América vai ter um tempinho para desfrutar o título antes de ter aquele choque de realidade de futebol sul-americano versus o resto do mundo. Que bom que o palmeirense vai ter uns meses para curtir o título da Libertadores e só depois se voltar para o Mundial. Luiz Roberto.
Destaque final para o Avaí, para o Botafogo, para a segundona. O Avaí, que aos 35 do segundo tempo teve um pênalti batido pelo Edilson, que o VAR voltou e aí o Valdívia converteu. Empatou o jogo contra o Sampaio, que vencia com um golaço do Ciel, e mesmo com o empate, o CSA estava subindo, e aí aos 44 minutos saiu o gol do acesso, gol que levou a ressacada a entrar em catarse, como foi no Mineirão e como foi no Nilton Santos, na apoteose do Botafogo, nesse momento em que o Botafogo tenta olhar para o futuro com um pouco mais de otimismo, olhar para o futuro com um pouco mais de modernidade, com um pouco mais de informação, inteligência na gestão, e quem sabe o Botafogo não abra uma porta no futebol brasileiro, como tem feito o Bragantino, o Red Bull Bragantino em Bragança, com o seu projeto, que, claro, envolve um patrocinador mega, mas que é um projeto que tem tudo passando pela inteligência, pela gestão de alto nível, compatível com o que se vive hoje no mundo corporativo. Uma ótima semana para todos nós, Rizek, e vamos ver como o Flamengo vai juntar os cacos para jogar amanhã, senão o Galo vai ser campeão com o empate do Flamengo, mas quinta-feira o Galo joga contra o Bahia, o jogo é duríssimo. Lembrando que a questão, o Galo precisa de 2 pontos, né? Ou que o Flamengo deixe de ganhar 2, ou que ele ganhe 2. Para ganhar 2, tem que ganhar 1 jogo. É essa a conta simples para o Atlético. E se o Flamengo deixar de ganhar 2, o Atlético é campeão matematicamente. Eu fiquei numa encruzilhada ontem na transmissão, Zé, porque o que acontecia no Mineirão era de título, mas matematicamente a gente não podia nem ainda tocar o hino para o campeão e nem dizer, mas uma hora eu disse, a comissão técnica e jogadores mandam a matemática às favas e gritam, é bicampeão, porque não é isso aí, né? Já é, mas matematicamente, você sabe, quer dizer, para encerrar, a PVC me ajuda, por favor, eu lembro dessas coisas na hora do programa, porque não consigo pesquisar, mas em 1967 ou 68, o Flamengo tinha 3 jogos por fazer no campeonato estadual, contra Madureira, Bom Sucesso e um outro desse aí.
Taça Guanabara, né, oi?
Taça Guanabara. E aí é o seguinte, precisava de 1 ponto em 3 jogos, o futebol era de 2 pontos, né? O Botafogo foi excursionar, porque o Flamengo vai empatar um jogo desse aí. O Flamengo perdeu os 3 jogos e o Botafogo teve que largar a excursão no meio, voltou e sapecou o Flamengo.
A história foi Taça Guanabara de 68, no domingo. Obrigado. O Flamengo empatou com o Botafogo 0-0 e o Botafogo foi excursionar Norte-Nordeste. Porque o Flamengo precisava apenas ganhar do Bom Sucesso na quarta-feira. Se ganhasse do Bom Sucesso... Aí o Flamengo deu meia volta olímpica comandada pelo zagueiro Onça. Ele não completou a volta olímpica. Foi parecido com o Atlético ontem. Deu meia volta olímpica. E o Botafogo foi excursionar. A Taça Guanabara era separada do Campeonato Carioca. Aí o Flamengo perdeu por Bom Sucesso 2-0 na quarta-feira. E o Botafogo foi chamado de volta na excursão para fazer o jogo extra contra o Flamengo. E meteu 4-1. O time de Cal Moreira, Zé Carlos, Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto e Gerson, Rogério Roberto, Jairzinho, Paulo César, dirigido pelo Zagallo, foi campeão, foi Bibi em 67-68. Bibi não era por causa do troféu da Bibi Ferreira, é porque ele era bi da Taça Guanabara e bi carioca. Por isso, Bibi.
Isso, nem porque ganhava um sanduba na lanchonete, Bibi. Tinha que ter uma historiazinha para acabar, quer dizer, tinha que ter uma história, a gente gosta delas.
Sim, não, e cara, e contaremos muitas outras histórias ainda neste 2021 de futebol, de grandes decisões, de drama, porque rebaixamento vai ser um drama sem fim, mas tudo isso a gente volta a falar na sexta-feira. Por hoje é só, meus amigos. Parabéns, Palmeiras!
defesa sem toque, ele para o time do Flamengo. E Davidson roubou na cara do gol para fazer o gol, bateu!